E hoje, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios, nós vamos falar sobre o investimento no campo em termos de tecnologia. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Rodrigo Sakurada, que é coordenador das unidades de difusão de tecnologias da Cocamar. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com vocês e os ouvintes da Rádio CBN.
Eu que agradeço. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: qual é a importância da digitalização no campo? E os produtores têm aderido à digitalização?
Luciana, a gente pode dizer que sim, né? Pouco a pouco os produtores eles estão se adaptando a esse ambiente mais tecnológico, mais digital. Principalmente os agricultores mais velhos, que há um tempo atrás eles deixavam de adotar as tecnologias por não estarem muito familiarizados, nos últimos 10 anos a gente começou a perceber que eles passaram por esse processo de adaptação, né? Então, assim, a própria evolução digital em tudo que está à nossa volta, smart TV, smartphone, carro, que está trazendo mais tecnologia, mais ferramenta, tem facilitado essa transição para a era digital, né? Então, hoje os tratores, colheitadeiras, implementos, né? Eles têm essa carga tecnológica maior e isso aí tem feito com que os produtores eles consigam aproveitar um pouquinho mais essa evolução, essa digitalização que a gente está tendo no campo.
E é importante isso, é importante que eles aproveitem, que eles corram atrás.
É super importante porque é uma forma que eles têm de tornar o sistema deles mais eficiente. Então, tudo que a gente tem de tecnologia, tudo que a gente tem de forma digital, elas tendem a fazer com que o produtor ganhe tempo. Então ele passa a deixar um pouco daquela parte operacional, onde ele colocava muito a mão na massa, e ele passa a ter um pouquinho mais de tempo para administrar a propriedade dele, que é uma coisa que, às vezes, o produtor antigo, ele não via tanto a propriedade rural como uma empresa. E aí, a partir do momento em que se ganha esse tempo, você consegue dedicar um pouco dessa gestão à sua propriedade, e aí você passa a ser mais eficiente.
E a tecnologia também está presente na gestão da propriedade?
Com certeza, com certeza. Hoje nós temos ferramentas, softwares que ajudam tanto para você fazer o trabalho operacional, quanto para você fazer a gestão da tua propriedade e das próprias operações, para você fazer cálculos, medir o quanto você precisa comprar de semente, de fertilizante, o quanto aplicar, né? Então, a tecnologia ela está presente e a adaptação desses produtores ela tem acontecido. E de forma muito mais fácil tem acontecido pelos filhos, netos, sobrinhos desses produtores, que já cresceram, né, nesses últimos 10 anos, cresceram dentro desse boom digital, né, desse boom tecnológico. Então, para eles não é nem a transição, é o normal. Então, eles são mais receptivos, né, e conseguem compreender com uma velocidade muito maior essas novidades que vão aparecendo todos os anos para a gente.
Que legal. E não tem conflito de geração nessa passada?
Sempre tem, né? Sempre tem. Então, sempre quando nós conversamos com alguns sobrinhos, a nova geração, né, eles falam: ah, eu tento convencer o meu pai de alguma coisa, o meu tio, mas ele não acredita tanto em mim. Então, às vezes tem aquela barreira e da mesma forma a gente tem aquele pai, aquele tio que tenta realmente trazer porque ele enxerga a importância dessa transição. Essa transição familiar, essa sucessão familiar dentro de uma propriedade, ela, quando bem feita ali entre pais e filhos, ela é fundamental para que a propriedade ela continue produtiva ao longo dos anos e pelas próximas gerações.
Uhum. A tecnologia, ela permite a exploração de todo o potencial produtivo de uma lavoura? Sem ela, não seria possível atingir esse potencial?
Ah, isso daí com certeza. Assim, a gente não tem dúvida disso, né? É oportuno a gente pegar e falar de um ponto aqui, porque quando a gente fala em tecnologia, geralmente a gente vai remeter ao quê? A máquina, software, drone, computador, ou seja, tudo que está voltado ao digital. Mas no campo, nem toda tecnologia ela está relacionada a algo digital. Então, assim, práticas culturais, quando a gente vai falar de um manejo de solo, ou de um manejo para controlar uma praga ou uma doença em alguma cultura, utilização de plantas que tradicionalmente não são utilizadas numa região, e você tenta desenvolver essa cultura numa região nova, novas variedades, recomendações novas, tudo isso daí é pesquisado a todo momento. E aí, quando você pega e traz isso daí, uma novidade, uma atualização, a gente também está falando de tecnologia. Então, às vezes não tem um computador, ou às vezes não tem um equipamento, mas é uma prática cultural, é uma tecnologia cultural que faz com que os produtores comecem a chegar próximo do potencial produtivo das culturas.
Uhum, interessante. Agora, fala um pouquinho para a gente sobre o Dia de Campo de Inverno Digital. Vai ser realizado em agosto, é isso?
Isso. Tradicionalmente, os dias de campo da Cocamar, eles acontecem presencialmente e geralmente na UDT, Unidade de Difusão Tecnológica, na cidade de Floresta. Mas por conta da pandemia, a gente também teve que se adaptar, né? Mas no formato digital, a gente está imprimindo a mesma qualidade que os dias de campo presenciais eles tiveram, né? Então, o Dia de Campo de Inverno desse ano é uma prova disso e a gente está trazendo muita informação para os produtores. Então, a partir do dia 9 de agosto, todos estão convidados a acessar o site diadecampococamar.com.br e navegarem nessa plataforma. Então, lá nós teremos mais de 30 parceiros que estão expondo, né, e em seus estandes virtuais estão trazendo novidades aos agricultores e com a oportunidade de fazerem negócio dentro dessa plataforma. Então, isso é legal, porque se presencialmente era possível, digitalmente a gente viu que também é possível fazer isso. Os conteúdos técnicos que tradicionalmente são desenvolvidos com os institutos de pesquisa, as universidades estarão presentes, então a gente transforma isso numa matéria, num conteúdo onde ele consegue perceber e receber essas informações que eram demonstradas no campo. E esse ano a gente vai abordar um pouquinho de previsões de clima para o próximo semestre, o que, que a gente pode fazer para atuar em cima das adversidades que o próximo semestre pode imprimir, né, para os agricultores. A gente vai trazer algumas atualizações sobre coisas que são tradicionais, como inoculação, com inoculação na cultura da soja, e calagem, que é uma prática muito tradicional com os pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá. E já no primeiro dia, nós teremos um debate de abertura às 16 horas. Então, dia 9 de agosto, às 16 horas, quem entrar na plataforma do Dia de Campo vai ouvir a gente debater com os pesquisadores da Embrapa sobre uma nova tecnologia que está sendo divulgada ao longo desse ano, que é a tecnologia BioAS. Então, ela consiste em uma bioanálise de enzimas do solo, né? E aí a gente vai debater o quanto esse tipo de análise ela pode te ajudar a monitorar se o manejo do seu solo, se o manejo da tua propriedade ali, ele está sendo eficiente ou não. E ver se isso aí ajuda ou não o produtor a ser mais produtivo. Outros pontos como irrigação, produção de carne, vários assuntos foram preparados com muito carinho por todo mundo que está presente no dia de campo para que atenda às necessidades e às demandas do produtor.
Essa apresentação que você citou da Embrapa é o programa Antecipe? Tem alguma coisa a ver?
Não, ele é diferente do programa Antecipe. Essa tecnologia BioAS, ela é uma tecnologia de análise do solo, e o Antecipe, ele é um outro sistema, ela é uma outra tecnologia. Então, é um sistema que a Embrapa Milho e Sorgo, lá de Sete Lagoas, em Minas Gerais, desenvolveu, e a gente está tentando adaptar ela aqui para a nossa região do Paraná. Então, a gente está trabalhando em conjunto com a Embrapa para identificar quais são as dificuldades, o que a gente precisa aprimorar um pouquinho aqui na nossa região para fazer com que ele dê certo. O sistema Antecipe, ele é o quê? Pense numa lavoura de soja, onde nós temos as ruas de soja semeadas. E quando a gente está próximo do final do ciclo da cultura da soja, a gente entra com um trator e uma semeadora semeando milho entre as linhas da soja. Então, isso daí permite que a gente adiante a semeadura em algo próximo, em torno de 20 dias. Isso daí pode fazer com que a cultura do milho, mesmo ali no meio da cultura da soja, ela receba uma chuva a mais, ela se desenvolva melhor por ter mais luminosidade disponível, já que ela está sendo semeada ali no período de outono. A gente também pode ter o quê? Um adiantamento do ciclo da cultura, e ela está um pouco menos suscetível às geadas que estão acontecendo nesse ano. Então é uma forma de você pegar e dar um suporte para o produtor conseguir adiantar um pouco uma cultura que tem um risco maior por conta do clima, que é o milho safrinha.
Bom, você falou sobre as tecnologias, sobre o drone, né? Teve um momento que, imagino que tenha sido até uma febre dos drones, utilizado em várias áreas. Eles ainda são usados, mas a gente nem fala tanto assim como uma novidade. Como é que está a utilização do drone no campo?
O drone é uma ferramenta muito interessante. Ele não vai ser utilizado em todos os momentos ou em todas as operações, mas ele, em momentos pontuais, ele é muito oportuno porque ele vai substituir ou ele vai auxiliar naquele momento que você não consegue entrar com um trator ou com uma máquina para você fazer determinada operação. Né? Então, assim, um exemplo bem prático é esse. Então, pensem em um trator ou pense em um autopropelido, que são aqueles pulverizadores bem altos que às vezes vocês veem no campo, quando vocês estão nas estradas, e pense numa planta de milho que às vezes está muito alta e que esses tratores não conseguem trafegar dentro dessa cultura. Então o drone pode ser uma ferramenta muito oportuna para você poder fazer uma pulverização numa cultura dessa no momento que você não consegue utilizar alguma máquina. Né, são utilizados para fazer imagens, né, essas imagens elas auxiliam e estão sendo pesquisadas para verificar o estado nutricional das plantas, ou quando a planta às vezes é atacada por alguma praga, uma doença, através de filtros que são utilizados por esses drones com imagens, você consegue identificar se uma planta está sendo atacada, se ela está deficiente ou não. Então está sendo muito estudado, está dentro da pesquisa, mas também já é uma realidade no campo. Se você pegar e andar em algumas regiões, você já consegue ver drones fazendo operações.
Uhum. Em relação à tecnologia para a meteorologia no campo, né? A gente viu que os sistemas meteorológicos acertaram nesse inverno. As duas primeiras ondas de frio tiveram realmente geada, foram intensas. Agora tem uma terceira onda amanhã, né? Como é que está a tecnologia nessa área?
A gente vê que cada dia que passa, eles acertam mais. Claro que são previsões, são modelos, então assim, tudo que é previsão a gente está sujeito a errar em algum momento, né? Então existe essa possibilidade. Mas cada dia que passa, eles estão acertando mais. Isso daí para a gente que faz essa programação no campo, onde o escritório é a céu aberto, é muito importante. Então no momento em que você pega e você tem uma previsão e você faz toda a sua programação em cima dessa previsão, se a previsão acerta, você também acerta mais. Então, se vai faltar chuva e você se prepara para uma falta de chuva por conta da previsão, a tendência é que você vai sofrer menos do que aquele produtor que não seguiu e não se preparou com base em uma previsão climática. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma paralela com eles e acompanhando tudo que eles falam. Então, conforme a evolução, conforme a meteorologia for evoluindo e eles forem mais assertivos, a chance da gente perder muito por conta de problemas climáticos, ela vai ser menor também ao longo do tempo. Então a gente tem que investir, né, tem que investir em satélites que vão ajudar eles a aprimorarem um pouco mais essas previsões, porque isso daí para um país que depende tanto da agricultura como o Brasil é fundamental.
É verdade. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, um abraço a todos e até uma próxima.
Obrigada. Nós conversamos com o coordenador das unidades de difusão de tecnologias da Cocamar, Rodrigo Sakurada, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios.